Bezerat Hashem, da Fein Vav, Tata de Psachim. Estamos da Fein Hemupet, da Fein Hemuverso, na sexta linha de baixo para cima. Na Mishnah, continuando essas alahot, do preparo do Kurban Pesach, forma como o Kurban Pesach era assado, era Tzli Esh, era assado por força do fogo. Era proibido consumir o Kurban Pesach assado por força de uma outra fonte de calor, como um metal que se aqueceu por força do fogo ou o contato com um forno. Também se aquecer por força do fogo também é proibido. Sobre isso, para a nossa Mishnah, Nagabe Herso Shetanu. O que acontece se parte do Kurban Pesach encostou nas paredes de um forno? E Klofet Mekomo, é necessário descascar esse contato do Kurban Pesach, porque essa parte não foi assada por força do fogo, e sim por força do forno. E agora explicar se esse forno estava frio ou quente. Natav Mirotvo Alacheres, se pingou parte do molho do Kurban Pesach, que também é parte do sacrifício, nas paredes desse forno, Vechazar Elav, e o Kurban Pesach voltou a absorver esse molho, e Toret Mekomo, é necessário cortar um pedaço considerável do Kurban Pesach, porque absorveu esse molho que foi assado, não por força do fogo, e sim por força do contato com o forno. Natav Mirotvo Alasolet, se pingou esse molho sobre farinha, e por causa desse contato, esse molho se assou. E como é proibido consumir esse farinha com molho, é necessário pegar um punhado de farinha, toda aquela área que se molhou com o molho, e a área em volta, e queimar no crematório do Beit HaMikdash, como um sacrifício que se invalidou. O molho que foi assado por força do forno ou por força da farinha é um molho inválido, é como se fosse um sacrifício que se invalidou. É necessário queimar no crematório do Beit HaMikdash. Começa agora uma tangente. Sahob Shemen Truma. Se untamos o Kurban Pesach com óleo de Truma, que só os Kohanim podem consumir. Im Haburat Kohanim. Se os sócios do Kurban Pesach são Kohanim, que podem consumir Truma. Yohel, eles podem consumir o Kurban Pesach dessa forma. Im Shel Israel. Se o grupo dos sócios sobre o Kurban Pesach são Israel, não Kohanim, não podem consumir esse óleo da Truma. Im Chai. Se o corban estava cru, e a derreno é suficiente lavá-lo, retirando esse óleo, pode consumir o corban pesa depois de assado. Bem, tzaliu, se untamos esse corban pesa depois de assado, e clof et achitzon, é necessário descascar a parte externa do corban pesa que entrou em contato com esse óleo, porque o óleo não foi absorvido à profundidade do corban pesa, e agora nesse caso, gente, por que não? Se untamos o Kurban Pesach com óleo de Maaser Shini, o segundo dízimo, que era sagrado, só podia ser consumido em Yerushalayim. Era o Maaser Shini de um dos sócios desse Kurban Pesach, e as outras pessoas vão consumir esse Maaser Shini de outra pessoa. Essa pessoa não pode vender esse Maaser Shini para outros. Alaha, essa pessoa tem Maaser Shini fora de Yerushalayim, ele pode vender para outros. E se ele tem Maaser Shini dentro de Yerushalayim, ele tem que consumir, não pode vender para outros. No momento da venda, acontece um pidyon, um resgate da espiritualidade desse Maaser Shini. O dinheiro que a pessoa recebe dessa venda é sagrado à espiritualidade do Maaser Shini, e as frutas do Maaser Shini, o óleo do Maaser Shini, que foi vendido, e a tzalechulim virou laico, não sagrado. Ele não pode vender esse óleo para outros, porque não podemos resgatar Maaser Shini dentro de Yerushalayim. E tem que dar de presente para outras pessoas consumir. Itma foi ensinado com relação às alahot de misturas de alimentos proibidos e alimentos permitidos, ou carne com leite, que são alimentos permitidos independentes, porém juntos é proibido. Hametoha, se um alimento permitido ou proibido caiu dentro de um outro alimento permitido ou proibido, porém os dois estavam quentes. Devrei akolasu, todos concordam que é proibido consumir os dois alimentos. Porque aconteceu uma transmissão de bliot, absorções, o alimento permitido absorveu o sabor do alimento proibido e se proibiu. Uma vez que estava quente, existia essa transmissão. Porém, se um alimento estava frio e o segundo também estava frio, devrei akol mutar, é permitido consumir o alimento permitido, não ocorreu uma transmissão de bliot, uma vez que essa mistura estava fria. Qual seria a alahá se algo quente caiu dentro de algo frio? Ou algo frio caiu dentro de algo quente? Independente se o que caiu foi permitido ou proibido, qual seria a lacana da situação? Todos concordam que o resultado dessa mistura vai ser um equilíbrio da temperatura dos dois partículas, vai estar morno. Algo morno não transmite as bliotas absorções. Porém, numa situação que algo quente quer dentro de algo frio, ou algo frio quer dentro de algo quente, no contato imediato entre essas duas substâncias, esse alimento quente, sim, ferve esse contato com o alimento frio, e existe uma transmissão da partícula proibida para a partícula permitida. É necessário descascar, cortar, que declipar mais ou menos meio centímetro do alimento permitido, retirando a absorção que era proibida. Mas será que todo esse alimento também está proibido? Ou é suficiente fazer esse descascamento desse alimento permitido? Rav Amar, a opinião de Rav é Ilah Gavar. O alimento que caiu é mais dominante. Se ele era quente, é considerado que essa mistura é quente. O alimento que era permitido se proibiu, correu-se uma transmissão de partículas proibidas. Se ele era frio, é permitido consumir esse alimento permitido, fazendo que declipar, tirando uma casca externa. O Shmuel Amar, conforme Shmuel Tatagavar, conforme Shmuel ao contrário, o alimento que estava já na panela ou na superfície, ele é o dominante. Se ele é quente, essa mistura é considerada quente, e ocorreu sim uma transmissão de alimentos proibidos dentro do alimento permitido e proibiu. Se ele era frio, é permitido consumir esse alimento permitido, fazendo, tirando que declipar, descascando a parte externa desse alimento permitido. Ele fala na Tna, fala a Mishnah, que vimos anteriormente. Natav mirotvo alacheres. Se caiu o molho do Korban Pesach sobre as paredes do forno, Behazar Elav, esse molho, ele se assou e voltou a ser absorvido pelo Korban Pesach, e todo o Mekomai, eles cortaram a parte considerável do Korban Pesach, porque o molho foi absorvido a fundo. Kassalka Datach, o primeiro pensamento é, Beheres Tzolen, mesmo que o forno estava frio, mesmo que estava quente, é a mesma coisa, a Mishnah não especificou. Mishnah Malerav, dá para entender essa Mishnah conforme Rav, de Amar, que falou Rav, e Lagavá, conforme Rav, o que mais dominante é o alimento que caiu. Mishumach e Tolet Mekomó, portanto é necessário retirar um pedaço do Korban Pesach, por quê? De Azad Rotev, Matach Lelecheres. Porque o forno estava frio, porém o molho estava quente, o molho caindo sobre o barro do forno, esquentou o barro do forno. Veadar Heres Martakli, esse contato concentrou o calor e acabou assando o molho por força do forno, não por força do fogo. Martakli Lerot voltou a assar o molho, Vekiadarot Eva Pesach, quando o molho foi absorvido pelo Korban Pesach, Kamat Ve Pesach, Mahmat Hamimutat Ve Heres, o Korban Pesach vai ser assado, vai receber esse molho que foi assado dentro dele. E foi assado através do forno, não através do fogo. Berachmaná, mas a Torá falou diferente. Tzliesh, necessário consumir o Korban Pesach assado por força do fogo. Velo tzli, mahmad davarahe. Não assado por força de um outro material, como o forno. Essa seria a explicação da nossa Mishnah como Rav. Ela lê Shmuel de Amar, porém, como vamos explicar a nossa Mishnah como Shmuel? Shmuel falou, Tatagavar, o dominante é o que está embaixo, no caso, o forno. Heres, com relação ao forno que vai dentro de uma vez que esse forno estava frio, a Kuremeikarle Larotev, mesmo que o molho estava quente, por vez que o forno é dominante, nos primeiros segundos o forno esfria esse molho e não ocorre aqui uma transmissão de calor, o molho se esfria, consequentemente não se assa por força do forno, uma vez que ele não estava assado anteriormente por força do fogo. O forno não assou esse molho, porque acabou esfriando esse molho. A Maitola do Mekomo, por que é necessário retirar um pedaço do Korban Pesach que absorveu esse molho? Absorveu um molho que foi assado por força do fogo, não por força do forno. Resposta que Damar Abir, minha marachama, como o Shmuel próprio explicou. Besolet Rotaha, na continuação da mensagem usada com relação à farinha ardente, vamos ver o que significa na continuação. A Hanam aqui também com relação ao princípio da Mishnah, Beheres Roteach, também está com relação ao forno, que também estava quente. Sendo assim, o forno assou esse molho voltou a ser absorvido dentro do Kulam Pesach, ainda era retirar um pedaço considerável. Conforme o Shmuel, a Mishnah só se trata se o forno já estava quente. Tanan fala a Mishnah na continuação. Natav mirotvo ala soret. Se o molho do Kulam Pesach caiu sobre farinha e se assou, e como tzet mekomo, é necessário retirar dessa parte da farinha que encostou no molho um punhado. Kassaga da Terra. O primeiro entendimento seria tanto se a farinha estava quente ou fria. A Mishnah não especificou, Mishnah Malerav, dá para entender isso conforme Rav, de Amarilagavar, que fala Rav, que o dominante é sempre o que cai sobre a superfície, no caso é o molho. Mishumar e Kmotzed Mekomo, por isso é necessário retirar um punhado de farinha, porque de Amartach Lalat Solet, porque o molho esquentou a farinha, de Adarudrani, e também que estava em volta daquela área. Veadra solet o marte halal edidei, e esse contato entre a farinha e o molho fez com que o molho se asse por força da farinha, não por força do fogo. Vekamat veroter mahmat hamimutat solet. Consequentemente, o molho se assou por força da farinha, não por força do fogo. Verachmanam é a forma diferente. Tzliesh é necessário consumir como uma peça, receu o molho assados por força do fogo. Verot tzli mahmat avarachem, não por força de outro material, como o forno. Essa é a explicação da nossa Mishnah, como Raf, ela lê Shmuel. Porém, como explicar conforme Shmuel, da mata Tagavar, fala Shmuel que o que está embaixo é dominante. O que está embaixo define a temperatura da mistura, se vai realmente haver um aquecimento ou não da partícula permitida, e vai ter uma transmissão de calor, transmissão de brilhoto, absorções também. Conforme Shmuel fala Tagavar, dominante é o que está embaixo. Solet. Uma vez que a farinha, aqui é uma edição Nenet, está fria, a curica meikarle, a farinha acaba esfriando o molho, não chega a assar o molho, não existe um contato, uma concentração de calor, conforme o Shmuel, uma vez que a farinha estava fria. Lá malik, como porque é necessário retirar um pedaço considerável dessa farinha, um punhado, se esse molho se assou, foi por força do fogo, não por força da farinha, a farinha por si só esfriou o molho. A marabimia, mas Shmuel, falou o sabino de Shmuel para o Bessoletrotaha, que a farinha estava quente. Então a farinha realmente assou o molho e proibiu. Conforme Shmuel, a nossa Mishnah se trata de um forno quente e a farinha quente. Tná, na continuação da Mishnah é: Sahob e Shemesh o Truma. Se untamos o Kulam Pesach com óleo de Truma, Im Haburat Koanim, se os sócios são Koanim, podem consumir Truma e o Helo, eles podem consumir o Kulam Pesach dessa forma. Imshir Israel, se são Israel que não são Koanim, Imhaim, se o Kulam Pesach estava cru, e de reno, vamos lavar o Kulam Pesach retirando o óleo, Imtsaliu, se estava assado, e Klofet Achitzon, é necessário retirar uma casca externa do Kulam Pesach, retirando também o óleo. A Mishnah Malerav, dá para entender a nossa Mishnah como Rav. Deamat, que falou, Ilagavar, o dominante na mistura é sempre que cai. Um superior. Amtuleah, e por isso Sagilebeklipa, por isso é suficiente descascar o Kulam Pesach, retirando o óleo que estava absorvido na casca. Mishum Deilah, porque o óleo que foi colocado sobre o Kulam Pesach tsoneno estava frio. O Kulam Pesach só estava quente, mas o óleo estava frio. Uma vez que o óleo estava frio, Ilah Agavar, o dominante é o superior, o que caiu. O óleo acabou esfriando essa superfície externa do Kulam Pesach. No momento inicial existe sim um aquecimento desse contato e existe uma absorção que declipa uma profundidade de uma casca. Porém, no momento que passa esse momento inicial, o óleo esfria o Kulam Pesach e não existe aqui uma absorção do óleo dentro da pele do Kulam Pesach a fundo. Por isso é suficiente descascar a parte externa do Kulam Pesach, retirando esse óleo da Truma. Eu lhe chamo, porém, conforme o Shmuel da Amar que falou, Tatagavar, o dominante é o que está embaixo, no caso do Kulam Pesach, que van derramo, mesmo que o Kulam Pesach estava quente, Mivlabala, com a Pesach absorve a fundo esse óleo da Truma, a mais sagra é beclipar, porque é suficiente descascar o Kulam Pesach, Nitzah Legamre, deveria ser completamente proibido, a pessoa que não é coelho consumir esse Kulam Pesach, que absorveu a fundo esse óleo da Truma. Ou seja, conforme o Shmuel, mesmo que o Kulam Pesach estava quente, é considerado que essa mistura é uma mistura quente. Uma mistura quente, a partícula permitida, no caso do Kulam Pesach, absorve a fundo as partículas proibidas. E proíbe? Respondo, achar nesse rá é diferente untar de macho be alma ou da vida. Que o costume é untar com pouco óleo. Sendo assim, mesmo que se fosse muito óleo seria absorvido a fundo, no caso era pouco óleo, não chegou até mais do que declipar, mais do que uma casca do Korban Pesach. Não há prova contra Shmuel. Tem que bater de Shmuel. Tem uma braita que apoia Shmuel. Hamre Tocha. Uma mistura de algo permitido e algo proibido, que os dois estavam quentes. Assur considera os dois são proibidos. Porque existe uma transmissão de Bliot, Verhent Surenche Natan Netocha. Mesma coisa de algo frio colocado dentro de algo quente. Assur é proibido, que se vê como Shmuel. Se o que estava dentro do utensílio era quente, essa mistura é considerada quente. Não só no momento inicial, existe aqui um calor na partícula permitida e a partícula proibida a fundo. Também na continuação isso absorve esse partículas proibidas dentro da partícula permitida e proíbe as duas partículas, como o Shmuel, conforme Rav isso não se aplicaria. Conforme Rav e Lagava, uma vez que o que caiu era frio, essa mistura é considerada fria, no momento inicial sim acontece um contato de declipar uma casca da partícula permitida que absorveu uma partícula proibida, foi não mais do que isso. Toda essa breta que proibiu Tzonen, Shinatan, Toham, algo frio que caiu do água quente, como Shmuel. Ham letor Tzonen, algo quente colocado sobre algo frio, Vetzonen letor Tzonen, ou algo frio, dentro de algo frio, Madiach é suficiente pegar a partícula permitida, lavar e consumir. E também se vê como Shmuel, Ham letor Tzonen, algo quente que caiu dentro de algo frio, é suficiente lavá-lo. Se a gente lavá-lo, com certeza essa mistura é uma mistura fria, porque o que estava embaixo era frio, conforme Rav e Lagavar, o que estava em cima é mais dominante. Ham letor Tzonen, pergunta a Gemara, algo quente que é dentro de algo frio, Madia, é suficiente lavar essa partícula permitida? Queman de Ham, uma vez que essa partícula que caiu estava quente, Ademei Karlei, realmente Shmuel sustenta que esse que estava embaixo, que era frio, vai esfriar a partícula quente. Porém, até isso acontecer, Yefshad de Lobala Purta, com certeza essa partícula permitida absorveu, que declipar, uma casca de partícula proibida. Clipar, minha nipa, será necessário descascar essa partícula permitida, meio centímetro aparentemente de profundidade, porque é suficiente lavar essa partícula permitida. Ela é, mas temos que corrigir essa breda. Algo quente que caiu dentro de algo frio. Kolef, temos que sim descascar essa partícula permitida. Como vimos, que no momento do contato, sim, existe uma transmissão que declipa a profundidade de uma casca que a partícula permitida absorveu partículas proibidas. Tzonen e tortzonen, isso que a breda fala na continuação, que temos que lavar. Se tem com relação a duas partículas frias, Madia, é suficiente lavar. Não existe transmissão de bilhota, absorções com duas partículas frias. Tanda Idach, uma outra braita que apoia a opinião de Shmuel. Basar o terach shanafal eto chalav. Uma carne quente caiu dentro de leite quente, roteach. Vechem tzonen shanafal eto chalav. Tanto algo frio que caiu dentro de algo quente, assur é proibido, que se vê como Shmuel, que se o que estava embaixo é quente, essa mistura toda é considerada quente e absorveu a fundo as partículas proibidas. Ham letor tzonen, algo quente sobre algo frio. Vetzonen letor tzonen, duas elementos frios. Madia é suficiente lavá-los. Pergunta, Ham letor tzonen, algo quente que olha sobre algo frio. Madia é suficiente lavar. Queima de ramo, uma vez que o ricalho estava quente, ademei carle, até acontecer esse esfriamento dessa partícula que caiu através de o alimento que estava já no utensílio, e Yepshad de Lobala Purta, com certeza essa partícula permitida absorveu um pouco da partícula proibida. Klipa, Mianipai, seria necessário descascar essa partícula permitida, a sua parte externa, meio centímetro. Ilaima, corrija a Gmana, Hamre Tortzonen, algo quente que é dentro de algo frio. Kolef, temos que descascar. Tzonen Tortzonen, dois elementos frios, Madia é suficiente lavar e é permitido. Não aconteceu uma transmissão de bliot. Continuamos na Marmara. Fala a breta anteriormente. Tzonen e tortzonen. Dois elementos frios, um permitido e um proibido. Madia, pegamos o elemento permitido e lá dão o suficiente. Não absorveu nenhuma bliá, absorção de algo proibido. Amar avuna, Ravuna vai limitar essa alaha. Não sempre não existe bliot entre alimentos frios. Às vezes sim tem. Loshan, quando se aplica que não existe bliot entre alimentos frios, ela shilo milho, somente se não salgamos algum desses alimentos. Aval milho, pois esses alimentos são salgados, assué é proibido. Por quê? Da Marashmei que falou Shmuel, Maria hareu kirotiach. Algo salgado é como se estivesse fervendo, como se estivesse ardente. Pela força do sal, sim acontece uma transmissão de bliot. Kavush, alimentos em conserva, areu que mevrushá. É como se fossem alimentos cozidos. Se a pessoa pega algo permitido e algo proibido e coloca dentro de uma conserva de vinagre ou mostarda, então existe sim uma transmissão de bliot entre eles, é proibido. Amara, fala da Ademar Shmuel, isso que falou Shmuel, Maliar, areu que roteach, que algo salgado é como se fosse algo fervente. Existe sim transmissão de bliot, lamra. Quando isso se aplica, ela shilo necha machmat milho. Somente está tão salgado que não podemos consumir do jeito que está. Temos que lavá-lo e depois consumi-lo. Nessa situação é como se fosse algo ardente. Avalmecham armad minho. Porém, se não está tão salgado assim, podemos sim consumir do modo que está agora. Lo não é considerado algo ardente e não existe transmissão de bliot. Eu vou trazer um exemplo para isso. Haubar gozala de nafal ekada de kamha. Aconteceu com um pombo que caiu dentro de um pote de mingau de leite. Esse mingau era um kutar que tinha sal. Share Rafina berederava mi psharonia. Rafina, filho de Rava, na cidade de Psharonia, permitiu consumir esse pombo. Amarava, falava, Marhakin le misha milta kiha. Quem é tão sábio para permitir essa alaha? E lá Rafina berederava mi psharonia, se não fosse Rafina de Psharonia, nessa cidade. De Gavradaba, que é uma pessoa muito, muito grande, muito sábia, explicarava a Malechá, ele explicaria que a Marshmuel, Malia Hareu Keroteach, quando é que Shmuel fala que algo salgado é como se fosse algo ardente, She'enechá Mahmad Milchó, é só se não podemos consumir do modo que está, está realmente salgado, temos que lavá-lo primeiro. Ah, e por em relação a esse mingau de leite, também salgado, Nechá Mahmad Milchó, ele é sim consumido do modo que está. Portanto, não é algo que é considerado ardente, não é considerado que o pombo absorveu o leite. Isso só se aplica se o pombo estava cru. Avatsalim, porém, se o pombo estava assado, baekliba, é necessário descascar a parte externa desse pombo, que sim absorveu, que declipa, uma profundidade de uma casca de meio centímetro de leite. Velo Amram, quando se aplica, é a delei beipili, somente se esse pombo assado não tem rachaduras, avalid beipili, por isso também está assado, também tem rachaduras, a sura é completamente proibido. Mas tem essas rachaduras, o leite sim penetrou dentro desse pombo e proibiu. Veimitival betafli, e se ele foi assado, temperado, a sura é completamente proibido também, porque os temperos fazem uma certa ponte entre o leite e a parte interna do pombo, que o leite sim entre e impregne todo o interior desse pombo e proibido. Continuando a Mara, falará, viramos a página. Basar shchutá shamen. Começando um novo assunto, com relação às leis do perfume de algo proibido. Basar shchutá shamen, uma carne kashé gordurosa que tem um perfume muito forte quando assado. Shetzlaoim basar nevelá kahush foi assado junto com uma carne não kashé, nevelá, que morreu não por shchitá, kahush magro, sem cheiro quando se assa. Assur falará, é proibido consumir essas duas carnes. Maitama, por quê? Mefat me meadade, porque a carne shchutá, a carne kashé, que tem gordura, perfuma a carne taref. Essa carne taref, que recebeu o perfume da carne kasher, vai expelir esse perfume da carne kasher junto com o seu próprio perfume da carne taref e voltar a perfumar a carne kasher, proibindo. Conforme Rav, o cheiro é algo substancial e algo proibido. Velevi amar, Levi discute. Afilo basar shchutá kahush, mesmo que pegamos uma carne shchutá kasher magra, shetzlau im basar nevelá shamen, que foi assado no mesmo forno, com carne não kasher, gordurosa, que tem um cheiro forte, Mutar é permitido consumir a carne shruta. Mas Itamar, por quê? Nesse caso, com certeza, a carne também vai colocar seu perfume dentro da carne shruta, carne kasher. Responde a minha lecha be'amou. Esse perfume é um simples cheiro, ve'lecha rav miltai, e o perfume não é algo substancial. E não é proibido, conforme Levi, é permitido consumir algo com perfume de algo tarif. Falamos a vida Levi uvda beresh galuta. Levi fixou a malachá como sua própria opinião na casa do rei Galuta, o rei do povo de Israel na Babilônia. Que o cheiro de algo proibido não é proibido. Begdive davarahê, no caso que assaram no mesmo forno, um cabrito e um davarahê. Uma outra coisa. Outra coisa é um apelido para o porco. E Levi permitiu consumir esse cabrito que tinha esse perfume do Davar Aher? Meitve, perguntaram os sábios. Entzolim Shnepsachim Kecha. Não podemos pegar dois Korban Pesach, assar no mesmo forno juntos. Por quê? Mipnei Atarovet, por causa da mistura. O que significa isso? Mailav, qual mistura? Atarovet Tamim, deve ser a mistura do perfume. Que um Korban vai receber o perfume do outro Korban, e o perfume deve ser algo substancial. E assim como um grupo não pode consumir o Korban Pesach de outro grupo, não pode consumir o seu Korban Pesach com o perfume da carne do outro grupo. Vekasha Levi, é uma contradição no grande Levi, que fala que o perfume não é algo substancial, não é algo proibido. Responde a Lo, não é esse o motivo. Temos um receio que os grupos vão se confundir, qual Korban é de qual grupo, e temos o risco que um grupo vai pegar o Korban do outro grupo e consumi-lo. A Pesach Eno Nehar, ela lembrou como a Pesach só pode ser consumida para os sócios que foram nomeados sobre esse Korban Pesach. A Renan Mistabra faz sentido explicar assim a Braita, por quê? Medektane Seifa, da continuação dessa Braita. A Filo Gdi Vetle, mesmo que um Korban Pesach é um cabrito e outro Korban Pesach é um carneiro, mesmo assim é proibido. Explica agora. E Amart Bishlam? Dá para entender a continuação da Braita assim. Ipnei Gufim? Tudo receio é que um grupo vai pegar o Korban Pesach de outro grupo. Aí no Dektani, por isso a Braita fala na continuação, Afilo Gdi Vetale. Mesmo que um Korban é um cabrito e outro Korban é um carneiro, é proibido. Poderíamos pensar que é permitido, que as pessoas poderiam sim reconhecer o que é um cabrito e o que é um carneiro. Isso a Braita vai falar que não. Um cabrito e um carneiro, depois de assado, se parecem muito. Temos o receio que eles vão se confundir. Ela ia amar, precisamos explicar essa braita. E pnetarobete a mim, tudo o receio é que um corban vai receber o perfume do outro corban. Maligdi vetale, maligdi vigdi. Que diferença faz se um corban é um cabrito e o outro é um carneiro? Ou dois cabritos? É o mesmo problema de perfume? Ela mai, com certeza se vê daqui, alcorraha, com certeza. E pnetarobete gufim, tudo o receio da braita é que os grupos vão se confundir com o corban de quem? O de aço, por isso é proibido assar dessa forma. Avaltarobete amin, shal. Porém, por causa da proibição de consumir o corban peça com o perfume de outro corban peça, por isso é permitido. Como Levi, que fala que o perfume de algo proibido não é algo substancial, é algo desconsiderado e é permitido. Lemateavet yufte derav. É uma contradição, aparentemente, aprendi Rav, que fala que o perfume é sem algo substancial, proibido. A Maria Birmia falou o sábio. Ah, mas aqui é um caso específico. Ganges Tzlaó Bestek Derot. Fala o sábio que é um caso específico que assamos o Korban Pesach, cada um em uma panela diferente. Tampados, que o perfume não emana, não sai dessa panela. Pergunta agora imediatamente. Não podemos assar o Korban Pesach dentro de panela. Bestek Derot Sagadatar. Tem uma hipótese de assar o Korban Pesach dentro de panelas? Ela ema corrija agora que este tegdeiro. Talvez eles assaram como se fossem duas panelas. Ou seja, deixa algo bloqueando entre os dois Korban Pesach, como uma pilha de cinzas, que não deixa o perfume passar. Verra que amar. Essa breta pensa em falar conforme a opinião de Rav. Entzurin shnepsachim kecha. Não podemos assar dois Korban Pesach ao mesmo tempo num forno. Mipnetarove por causa da mistura. Maitarove. Qual mistura é proibido? Tarove teamim, conforme Rav. A mistura dos perfumes que dão sabor na carne. Um Korban Pesach vai dar sabor no outro Korban Pesach, será proibido. Ve afilo kenshtek derot. Mesmo que a pessoa bloqueou os dois Korban Pesach com uma pilha de cinzas, delega tarove teamim, não tem uma mistura de perfumes, de sabores, assur mesmo assim é proibido. Por quê? Mishum tarove gufim, que pode ter algum engano com relação a qual Korban é de quem? E mesmo que um corbano é de cabrito e um corbano é de carneiro, é proibido que tenha esse receio também. Isso Rabi explica a Braita. Continua, Marav Mari falou o sábio, que Tanai, talvez essa machloket Rabi Levi, se o perfume é algo proibido ou não, depende da machloket Tanai. Fala a Braita. Harodei pat chama, venatna al pi chavi ten shel truma. A pessoa tirou um pão do forno e colocou sobre um barril de vinho de truma. Esse pão absorveu o perfume do vinho da truma. Será que isso é permitido ou não para pessoas que não são coanim? Rabi Meir ou ser. Mimir proíbe. Aparentemente, me sustenta que o perfume de Trumá é proibido para uma pessoa que não é coen, é sim algo substancial. Verá Biudá Mati e Rabi Biudá permite. Não permite porque, sendo como Levi, aparentemente, que o perfume não é algo substancial. Verá Biosi Matir Bechel Ritim, pelo ser Bechel Seurim. E mesmo falar que depende, se a pessoa colocou um pão de trigo, é permitido. Se a pessoa colocou um pão de cevada, é proibido. Por quê? Porque somente um pão de cevada tem essa propriedade de absorver o perfume. Também que o fumo era bioso e o perfume é algo proibido, por isso é absorvido por um pão de cevada. Como Rav? My love. Como vamos explicar essa machloket? Tanai é uma machloket exatamente como Rav e Levi discutiram se o perfume é algo substancial ou não. Demar Savat, o fumo era biudá, reich alav miltei. Perfume da Trumá não é substancial, não é proibido. Mar Savar, conforme Rabi Meir, Rabi Yossi, Rei Hamilton, o perfume da Trumá é sim substancial, é proibido para uma pessoa que não é Cohen. Fala, Le Levi, conforme Levi que ensina que o perfume não é proibido. Vadai Tanai, como se fosse Rabi Meir e Rabi Yossi, escutem com isso. Lerá, conforme Rabi Meir, que ensina que o perfume é proibido. Nema Tanai, talvez assim, é uma roga Tanai, talvez a Bíblia discute com Raf. Ainda fala que a pessoa que pega um pão e coloca sobre o barril de vinho, qualquer pessoa pode consumir isso. Amar Leharav. Rav pode responder, de Kula Amarei Hamiltai. Talvez todos sustentam que o perfume de algo proibido também é proibido. Lavit Maralá. Na verdade, que vocês explicaram essa braita. Daí, dessa braita, Amar Ababahana Amarei Shakish. Falou o sábio. Bepat Hama de Havit Ptuha Divrea Colosso. Se a pessoa pega um pão quente e coloca sobre um barril aberto, também Rabi Yehuda proíbe. Conforme Rav, porque o sabor e o perfume é a mesma coisa. Perfume de algo proibido também é proibido. Bepat Sonenet Behavit Megufa. Põe um pão frio sobre um barril lacrado. De vrea como tal, todos concordam que é permitido, porque também o pão está frio, não vai absorver esse perfume. E também o barril está lacrado. Lomechleku ela, toda a machloket entre Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi é Bepat Chama Vechavit Chatuma. Se o pão está quente e o barril está fechado, porém não está realmente selado. Patsonen, toda a situação, se o pão está frio, Vechavit Ptuha e o barril está aberto. São situações intermediárias que não temos certeza se o pão sim absorveu ou não absorveu o perfume. Nessa situação, Rabi Yehuda permitiu. Vehanami, porém a situação de assar dois corban pesach ao mesmo tempo num forno, que patrama vechavit ptuchadame, é como se fosse um pão quente sobre um barril aberto, que também Rabi Yehuda proíbe. Conforme Rav, todos concordam que será proibido assar esses dois corban pesach por causa do perfume, e o perfume de água é sim proibido. Continua Tani Rav Kahana, Bered Rav Chinan Saba. Falou o sábio, Pachafa Im tzali betanu. Se a pessoa assou pão junto com carne assada num forno, assou leokhla bekutra, é proibido consumir esse pão com um mingau que é um laticínio. Conforme o sábio, o perfume de algo proibido também é proibido, consequentemente o perfume da carne também é como se fosse carne. Se foi absorvido pelo esse pão, o pão também virou como se fosse carne, é proibido consumir junto com um mingau. Como Rav, conforme Levi, isso seria permitido. Hai benita de itva be'ad ebisa. Aconteceu uma vez que um peixe foi assado junto com carne no mesmo forno. Astra rav meparzak alemir lebekutra. O sábio proibiu consumir esse peixe com leite. Uma vez que absorveu o perfume da carne, é como se fosse carne. Conforme a opinião de Rav, que o perfume de algo proibido também é proibido, o perfume da carne é como se fosse carne, é proibido consumir com mingau de leite. Marbaravad Shemal fala o sábio, afilo bemir haname asura. É proibido consumir esse peixe mesmo com sal? Por quê? Mishum de kasha lereha, porque é prejudicial ao mau hálito. Vedavarahe, e também isso é prejudicial porque traz para a pessoa lepra lo alem. Portanto, os sábios proíbem consumir esse peixe que tem esse perfume da carne, independente da halakha, se o perfume é como se fosse a carne. O peixe com sabor de carne é algo prejudicial ao mau hálito e a lepra lo alem. Isso fala que a Gemara da Shem, uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.